536 que hoje são registados no boletim da Direção-Geral de Saúde. E talvez aquele que nos permita ter uma dimensão do esforço coletivo destas últimas semanas, o número de casos ativos, isto é, o número de cidadãos que em cada dia estão infectados, baixou de um pico de 181 mil para os 73 mil que temos hoje. Isto é, quase 110 mil casos a menos do que tínhamos há um mês atrás. Isto prova a adequação plena de medidas particularmente exigentes, particularmente difíceis, que incidiram sobre todos, que têm custos excessivos, tremendos para os mais frágeis e, por isso, justificam medidas de apoio ao emprego, como o apoio ao layoff, medidas de apoio às empresas mais frágeis, medidas de apoio aos profissionais independentes, medidas que permitam aqui a mobilização de esforços naquilo que, independentemente do conhecimento que não temos, independentemente da ânsia de sabermos mais sobre a resposta a uma pandemia, que teve da ciência uma resposta com uma mobilização de recursos e com uma rapidez jamais conhecida na história da humanidade, independentemente disso, é de facto pela redução de contágios que nós conseguimos infletir a tendência da pandemia. E foi esta redução de contágios que nos traz desses dias pesados de janeiro à esperança da primavera que se aproxima. E é por isso que também aquela que é o sinal da esperança da vacinação vai conquistando o seu caminho. Atingimos exatamente hoje 500 mil de portugueses que receberam já pelo menos uma dose de vacinas. E fazemo-lo com prioridades claras e solidárias. Primeiro os profissionais de saúde das estruturas do Serviço Nacional de Saúde, sobretudo aqueles que, num contexto hospitalar, estavam na primeira linha da resposta à pandemia. Foram esses os primeiros a ser vacinados. Depois aqueles utentes e trabalhadores que estão nos lares e em outras estruturas de residenciais para idosos. E, seguidamente, aqueles que hoje estão nos setores mais frágeis ou que exigem uma mobilização de recursos para a resposta. E é por isso tão significativo que se tenha já atingido cerca de 20% de vacinação daqueles que têm mais de 80 anos de idade e que, igualmente, respondendo à angústia que aqui alguns tinham, sim, atingimos já, ultrapassamos já até o indicador definido há duas semanas de mais de 15 mil bombeiros vacinados. São cerca de 16 mil que, na resposta de emergência, mas também preparando já a resposta ao desafio de outras exigências, como a dos incêndios rurais, são mais de 16 mil bombeiros que, ao dia de hoje, estão já vacinados como prioridade dentro de uma função essencial de Estado. E a estes dados que, como dizia uma senhora deputada há pouco, são encorajadores, qual a resposta? A resposta é prosseguir, é mobilizar esta unidade que nos permite ter Presidente da República, Governo e julgo que mais de 90% dos deputados que votarão daqui a alguns minutos, mobilizados para perceber que aspiramos ao desconfinamento, mas não é tempo de hoje desconfinar. Que aspiramos à reativação das atividades económicas, mas que temos aqui de mobilizar os esforços para que nos permita sustentadamente, com solidez, o mais rapidamente possível, iniciar essa reativação de atividades. Este período permitiu-nos, aliás, já começar, à medida que as unidades Covid vão sendo reduzidas nas estruturas hospitalares, retomar as respostas no Serviço Nacional de Saúde a outro tipo de prioridades que têm, quer na sua dimensão cirúrgica, quer na sua dimensão de resposta regular, têm de ser recebidas. Este período permitiu-nos, preparando aquilo que é o regresso do ensino presencial, permitiu-nos retomar as atividades escolares numa dimensão de ensino à distância. Mas também permite-nos reforçar o apoio aos mais vulneráveis. E permite-nos, porque esta estabilidade social é fundamental, que ao contrário de tantos países que presenciamos, em que estas restrições são acompanhadas por uma elevação da conflitualidade social, os dados que, em Portugal, apontam para uma intervenção essencialmente pedagógica das forças de segurança, independentemente da eficácia na fiscalização, no apoio nas desinfecções, no apoio naquilo que é o apoio a idosos isolados pela Guarda Nacional Republicana, ou à verificação diária das condições de respeito do isolamento profilático pelos que estão doentes ou pelos que estão em isolamento, em Portugal, tal não se traduziu ao aumento de tensão social. Pelo contrário, os dados provisórios apontam, em 2020, para uma significativa redução, quer da criminalidade geral, quer da criminalidade violenta e grave. É neste quadro que temos de nos mobilizar hoje, no dia, na semana em que vamos ter mais vacinas dadas do que portugueses infectados, marca que atingiremos no final desta semana, é assim que, com determinação, com sentido de resiliência, com sentido de mobilização de todos, temos de aumentar o espaço de resposta das estruturas de saúde. Temos de aumentar o espaço que permita o regresso à escola. Temos de aumentar o espaço que permita a recuperação de atividades económicas. Temos, sobre a esperança da forma como eficazmente respondemos a este pesado inverno, criar a esperança da primavera que vem aí.
Obrigado, Sr. Ministro. Chegamos assim ao fim do nosso debate e vamos passar imediatamente à votação, visto que temos 223 senhoras e senhores deputados registados. Eu penso que serão pelo menos 224, porque o senhor deputado António Filipe está ali sentado e não está registado ainda. E, portanto, temos 224 senhoras e senhores deputados registados e vamos passar à votação imediatamente. Sobre o pedido de autorização de renovação do estado de emergência, quem vota contra? PCP, os Verdes, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, Sr. Deputado Chega e da Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? As restantes bancadas e, portanto, esta renovação da declaração de estado de emergência foi aprovada com uma larga maioria. Muito obrigado. Vamos então entrar no terceiro ponto da nossa ordem do dia. A proposta de lei 72/14 do Governo, que aprova a Lei Quadro do Estatuto de Utilidade Pública. E para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Caldas. Por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a reforma do Estatuto de Utilidade Pública, protagonizada pela proposta de lei aqui em discussão, assenta num dos objetivos do programa do 22º Governo Constitucional de proceder a uma revisão global e integrada da legislação aplicável às entidades com Estatuto de Utilidade Pública, de modo a valorizar a iniciativa filantrópica ou de âmbito comunitário, reconhecendo o papel essencial que estas instituições desempenham no nosso tecido social, combatendo o estigma que contra elas se gerou e reforçando os instrumentos de fiscalização da sua atividade. Os objetivos desta proposta de lei são simples e claros: consolidação legislativa, simplificação administrativa, maior rigor. Esta proposta de lei consolida num só diploma toda a disciplina relativa ao Estatuto de Utilidade Pública, atualmente dispersa por um extenso conjunto de diplomas avulsos, simplificando e desmaterializando os procedimentos administrativos associados ao Estatuto. O regime legal do Estatuto de Utilidade Pública atualmente em vigor consta do Decreto-Lei nº 460-77, 7 de novembro. Não tendo sofrido verdadeiras alterações de fundo, o mesmo encontra-se inevitavelmente datado e carece de uma profunda modernização. Tendo isso presente, o regime que agora se propõe apresenta várias diferenças face ao atualmente existente. Prevê-se a possibilidade das pessoas coletivas que beneficiam, por lei, dos direitos e prerrogativas associados ao Estatuto, mas não do próprio Estatuto, requererem a atribuição do mesmo por via administrativa, por se reconhecer que pode haver interesse efetivo nessa atribuição por razões reputacionais. O Estatuto de Utilidade Pública, atribuído por ato administrativo, de acordo com esta proposta, passa a ter sempre uma duração determinada, que será, em regra, de 8 anos ou, em casos excepcionais, de 15 anos, com possibilidade de renovação por iguais períodos. É ainda fixado um número mínimo de membros em relação às associações ou cooperativas que prossigam a título principal o interesse dos seus membros, de forma a assegurar que o Estatuto apenas é atribuído a pessoas coletivas que prosseguem interesses alargados. Esse valor mínimo é o dobro dos membros que exerçam cargos nos órgãos sociais da pessoa coletiva. Não ficam, porém, sujeitas a este limite as associações ou cooperativas que, prosseguindo a título principal o interesse dos seus membros, tenham como associados ou cooperadores pessoas coletivas, uma vez que, quanto a estas, esse número mínimo não seria verdadeiramente representativo dos interesses protegidos. Propõe-se a implementação de um regime de acompanhamento da atividade e de fiscalização do cumprimento dos deveres que impendem sobre as pessoas coletivas que tenham o Estatuto de Utilidade Pública, podendo, no caso de serem detectadas irregularidades, verificar-se uma reversão dos benefícios concedidos. Ademais, determina-se que constitui contraordenação a utilização de designação de utilidade pública falsa, com o fim de enganar a autoridade pública, de obter para si ou para outra pessoa benefício legítimo ou de prejudicar interesses de outra pessoa, na medida em que se trata de uma conduta particularmente censurável, procurando igualmente desincentivar potenciais infratores. A participação de todas e de todos é fundamental e, por isso, foi promovida a consulta pública no portal Consulta Lex, bem como um número particularmente alargado de consultas diretas. Tratou-se de um procedimento altamente participado e que veio aportar um contributo inestimável à versão que veio a ser submetida a esta Assembleia e se encontra aqui em debate na Generalidade. Em síntese, consolidação legislativa, simplificação administrativa, maior rigor. É firme convicção do Governo que esta proposta de lei permitirá uma verdadeira evolução no panorama jurídico e social da prossecução de fins de interesse público por pessoas coletivas privadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora pelo PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. As entidades com Estatuto de Utilidade Pública desempenham um papel absolutamente fundamental às populações, em particular às populações mais vulneráveis, incluindo também o apoio aos animais, à defesa do meio ambiente e do património natural, cultural e ecológico. Contudo, até aqui têm sido sujeitas a elevada burocracia para aceder aos apoios, que muitas das vezes constituem mais do que apenas migalhas, face àquilo que tem sido o trabalho hercúleo que têm prosseguido, inclusive substituindo-se muitas das vezes ao papel que o Estado deveria assegurar. Destacamos como positivo desta proposta de lei aqui trazida o facto de ela permitir, e bem, que as entidades que atuam no setor de proteção animal possam finalmente aceder ao Estatuto de Utilidade Pública e beneficiar dos correspondentes benefícios e direitos que este mesmo Estatuto acarreta, pois, pese embora tivessem a possibilidade de aceder ao Estatuto, nem sempre beneficiavam dos estatutos fiscais daí decorrentes, e a clarificação que aqui opera é absolutamente essencial para o papel que têm até aqui desempenhado. No entanto, e salientando também aquele que é o papel que têm tido neste apoio, lastimamos que esta proposta não estenda o Estatuto de Utilidade Pública relativamente a entidades que atuem na defesa do património natural, deixando de fora a defesa do património ecológico e cultural, que tem ganho importância, sobretudo com a criação, por exemplo, dos geoparques, integrados na rede da Unesco. Estranho também é que não se exclua deste estatuto